Bom dia.
Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Vitória, bom dia, ouvintes.
Primeiramente, conta desse evento, por onde vai ser transmitido e também o objetivo dele.
Esse evento, ele busca a conscientização, tanto, e é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, e ele busca trazer um debate junto à sociedade civil, junto às empresas, em relação ao cumprimento da cota das pessoas com deficiência e a sociedade de modo geral. Ele vai ser transmitido, ele vai ser realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, às 9 horas, e vai ser transmitido tanto pela Assembleia Legislativa quanto no YouTube do Ministério Público do Trabalho, Rondônia e Acre.
É muito importante a gente destacar a importância de falar sobre isso, para pessoas também com deficiência saberem que elas podem entrar no mercado de trabalho, que as pessoas podem contratá-las.
Exatamente, Vitória. Segundo a Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Cotas, as empresas a partir de 100 empregados, elas têm que cumprir uma cota que vai variar de 2 a 5% do total de empregados. E apesar dessa lei existir há mais de 30 anos, essa cota ainda não é cumprida. Existe uma grande resistência da empresa e mais de 90% das vagas de PCDs, as contratações, tem que ser sob ação fiscal por uma atividade fiscalizatória do Estado. Então, essa audiência de amanhã, a gente quer discorrer sobre alguns desafios reais e imaginários da inclusão das pessoas com deficiência. Um desafio imaginário, por exemplo, é de que as pessoas com deficiência, elas não querem trabalhar porque elas recebem o benefício de prestação continuada da Previdência Social, que é um benefício concedido para famílias que têm até 1/4 de salário mínimo de renda per capita para pessoas com deficiência. Só que existe o Auxílio Inclusão, de outubro de 2021, que fala que quando a pessoa com deficiência recebe até 2 salários mínimos, ela tem um complemento de 0,5 salário mínimo, que é algo que muita gente não sabe. E mesmo as pessoas que recebem o BPC, a quantidade de deficientes que não recebem, que estão aptos a trabalhar, é 10 vezes superior. Então, isso é uma falácia.
E aptos a trabalhar, muita gente se engana muito, achando que a pessoa com deficiência não consegue trabalhar, o que é totalmente uma mentira. Então, a gente tem vários paradigmas, você citou os maiores desafios. E eu pergunto, cita para o nosso ouvinte os maiores desafios da pessoa com deficiência para tentar entrar no mercado de trabalho.
Com relação aos desafios das pessoas com deficiência, o primeiro desafio é, de fato, o acesso, né, inclusão. Embora a lei exista, né, a gente tem muitas dificuldades. E essas dificuldades não são só na contratação, né? A gente tem aí uma barreira muito grande nos processos seletivos. A gente tem empresas que fazem processo seletivo para pessoas com deficiência específico, vagas reservadas, mas não tem um intérprete de Libras, por exemplo, naquele processo seletivo, o que acaba tirando, por exemplo, pessoas com determinada deficiência. E também nós temos algumas barreiras, e isso o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho tem atuado, que são outros tipos de barreiras que impedem aí a igualdade de oportunidades dessa pessoa. Então, é acessibilidade no trabalho, é a própria promoção, né? A gente tem pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho, mas estão aí há mais de 10 anos na empresa sem nenhuma oportunidade de promoção. Então, os desafios são o acesso à permanência e também a promoção nesse trabalho.
Muito bem. Igor, você citou das leis. Conta pra gente que leis protegem essas pessoas com deficiência no ambiente de trabalho.
Nós temos no Brasil um arcabouço legislativo muito moderno, mais moderno que de muitos países. Nós temos a Constituição Federal, que garante a igualdade. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos a lei que estabelece essa cota. Nós temos convenções internacionais que o Brasil já ratificou sobre esse tema. E todas elas dizem e garantem essa igualdade de oportunidades. E não só o acesso, né, essa cota para ingresso da pessoa com deficiência, mas também que dentro desse trabalho ela tenha a igualdade de oportunidade com os demais trabalhadores dessa empresa.
Você muito bem falou sobre essa questão de além da oferta do emprego também fazer essa inclusão, porque não adianta muito ofertar essa vaga para pessoa com deficiência sabendo que não vai incluí-la no ambiente de trabalho, que ela não vai conseguir prestar esse trabalho da forma adequada. Leonardo, fala mais disso para a gente.
Sim. Como o Igor bem destacou, uma das grandes barreiras, aí são desafios reais, é essa falta de acessibilidade, que diz respeito a espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, transportes. Então, é um desafio das empresas e do poder público. Mas, acima de tudo, nós temos barreiras atitudinais, que é um preconceito que está arraigado na nossa sociedade, a discriminação, que você vê... A maioria das pessoas com deficiência são colocadas em cargos de entrada e são pessoas que não são promovidas. A gente viu uma situação da nossa fiscalização, uma pessoa que estava há 5 anos como empacotador, é um cargo que geralmente as pessoas sem deficiência ficam 6 meses, e ele queria recolher carrinhos no estacionamento. Será que é tão difícil fazer essa realocação? Pergunto para você, Vitória, quantas vezes você viu um gerente, uma pessoa com deficiência gerente? Então, a gente tem que fazer essa desconstrução de preconceitos. A pessoa com deficiência, ela tem assim, a mesma possibilidade, ela tem o mesmo direito. Isso está garantido pela Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção das Pessoas com Deficiência, que foi recebida no Brasil com status de emenda constitucional e, sobretudo, pela nossa Constituição, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É um desafio para nós, aliás, não é só um direito, é um dever das empresas também, promover adaptações razoáveis. As EPPs são obrigadas a investir 4,5% da sua receita bruta nessas adaptações. Então, basicamente, é isso, Vitória.
Muito bem, é por isso que temos a necessidade de fazer essa audiência pública, é muito importante destacar. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e, é claro, eu agradeço o Dr. Igor, Leonardo, por participar aqui com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade, Vitória.
Nós agradecemos e fica o convite para toda a sociedade estar presente na Assembleia amanhã para esse debate tão importante para o nosso Estado.